Estamos de volta à conversa com José Elídio Torres e Diogo Figueiredo, dois barcelenses que já nos habituaram às letras e às imagens, aos desenhos, e agora para falar de um novo livro dos Olhos de Margarida, tem apresentação justamente na Feira do Livro de Barcelos, que está a decorrer até 13 de julho, e vamos andar à volta desta história. Começava pelo José Elídio. Que inspiração é esta numa parceria que, sendo vencedora, continua a apostar com o Diogo?
Sim, isso é um bocado, é quase a linguagem do futebol, não é?
Exato.
Tipo, a que ganha não se mais. Mas é mesmo isso, Sandra, é mesmo isso. O Diogo, tenho dito em múltiplas ocasiões, foi o melhor que podia ter acontecido à minha escrita. Principalmente nesta fase, a partir do livro Cancro, Meu Amor, a minha escrita tornou-se completamente diferente. É assim um bocado como, não é fazer reset do que está para trás, porque está para trás são 15 livros, em várias áreas, na poesia, no conto, no romance, mas é uma nova fase. Uma fase de histórias simples, que se vai buscar à vida real, mas que depois se transformam em algo diferente, em algo mágico. Se quisermos procurar alguma semelhança com o realismo mágico, que é uma das minhas referências literárias, sim, eu diria que encaixa um pouco nesse conceito. Mas depois o Diogo, com a sua imagética, com esta relação tão próxima com aquilo que eu escrevo, fez dos livros não livros, eu diria, mas curtas-metragens. E é o que eu acho que este livro é. E este é o segundo de três que nós queremos publicar.
Diogo, as pessoas acabam por embarcar na história justamente como se fizessem parte dela, através também dos teus desenhos, como diz o Elídio. É uma honra ouvir, desde logo, esta descrição.
Sim, exatamente. Acho que com estes livros nós conseguimos... Especialmente neste, não é? Que é o segundo de uma trilogia que a gente quer lançar, o anterior era O Filho do Vento. Este aqui eu acho que a imagem ainda está mais com o texto dele e, aliás, já é um livro que aponta mais para a banda desenhada até do que propriamente um livro ilustrado, porque todas as páginas têm desenhos, não é? E têm vinhetas, uma coisa que nunca aconteceu em nenhum outro livro nosso. Só faltam os balões de fala para ser considerado uma BD no sentido mais completo do termo, mas sim, acho que é provavelmente o nosso melhor livro.
Estes traços tão genuínos e próximos da realidade acabam por ser esse captar-nos para a leitura, não é?
Sim, mas eu também não... Lá está, como eu já disse muitas vezes, eu não estou preocupado em ser exatamente fotográfico, não é isso que eu...
Sim, sim.
Eu uso a fotografia como referência para praticamente tudo que está aí, desde faróis, roupas... bichos, não é? tem um gato na história, uso fotos que eu tiro, mas no geral eu gosto de usar cores fortes e tentar transportar um bocadinho para essa fantasia que o Zé Lido escreve, não é?
E se tivermos, por exemplo, um preto e branco, aqui temos cores muito fortes mesmo, muito quentes.
Sim, sim, a ideia é precisamente apanhar esses momentos mais mágicos que a história tem. A história vai crescendo até um pouco, eu diria, em cores mais saturadas para ter esse clima mais mágico, especialmente no fim.
E agora vamos abrir um bocadinho do que podemos contar sobre a história dos Olhos de Margarida. Que história é que nos quer abraçar desta vez com este livro?
Bom, esta história fala de... A personagem principal é o Paulo, e o Paulo muda toda a sua vida. Isto é uma história de mudança, que eu acho que faz muita falta nos dias de hoje. O Paulo é uma pessoa que trabalha numa multinacional, enfrenta um computador, todo dia faz mapas de Excel, até que um dia, numa pausa para o almoço, cruza o olhar com uma mulher na rua, e isso vai mudar toda a sua vida. E não apetece dizer muito mais sobre o livro. Posso dizer que ele deixa para trás esse emprego e que se vai tornar faroleiro num ilhéu distante. E, portanto, isto é um pouco a ideia que eu quis passar aqui nesta história, para além de todo o aspecto da fantasia, que eu gosto muito de escrever, e da ficção. É uma história que eu acho que tem um significado mais profundo naquilo que são os dias de hoje, nesta esmagadora pressão que o trabalho exerce sobre nós e nesta falta que nos faz estarmos mais atentos à natureza, ao barulho de um rio, ao olhar de uma mulher, porventura.
E, de facto, essa é uma realidade que hoje nos faz muito refletir, porque já começamos a ver testemunhos até reais de pessoas que aí se põem tudo para trás. Se há uns tempos atrás vivíamos presos a uma vida, a um emprego efetivo para a vida toda. Hoje as pessoas querem quebrar, até pela sua saúde mental. A tipo, Barcelos é a capital mundial de saúde mental, podemos aqui até fazer um relacionamento.
Sim. Aliás, a Sandra referiu muito bem. Ao escrever esta história, porventura lembrei-me daquele tipo de pessoas que vivem uma vida cidadina, constante, durante anos e anos, um emprego aborrecido, que se entra às 9 e se sai às 5, ou às vezes até mais tarde, e que de repente compram um pequeno terreno no campo, começam a plantar uma horta e a dar mais sentido à natureza e àquilo que ela tem para nos trazer. E eu muitas vezes pergunto a amigos meus, há quanto tempo, e costumo utilizar essa expressão, há quanto tempo tu não ouves o barulho da água? Hoje em dia, se calhar, é mais fácil. A cidade abriu-se ao rio e é fantástico aquilo que se fez nesse sentido. Os passadiços são uma obra muito significativa. Eu sempre defendi esta viragem, novamente, da cidade para o rio. E, portanto, se calhar agora as pessoas já ouvem mais um bocadinho o rio. Mas este estar sentado na natureza, em cima de uma pedra, não pensar em nada, só a sentir esta magia que a natureza tem, eu acho que é de uma profundidade incrível e é de valorizar quem realmente consegue, no meio deste bulício, eu não digo transformar radicalmente a sua vida, como o Paulo fez, mas ter momentos de pausa, de reflexão, que nos fazem tanta falta. Eu acho que o silêncio nos faz imensa falta hoje em dia. As pessoas não vivem no silêncio. Aliás, ainda há pouco eu vinha no carro e alguém vinha a lembrar algo que eu tinha visto nos últimos dias. Os portugueses são o povo que menos tempo conseguem estar calados no meio de uma conversa. Acho que são 2,5 segundos que numa conversa tem que sempre estar a falar. Eu acho que o silêncio faz muita falta. E este livro, se me permite, eu acho que se não tivesse o texto, se lia na mesma. Este livro lê-se pelas imagens. Por isso é que eu disse que a história é uma espécie de curta-metragem. E o Diogo nisso é fantástico. É fantástico na forma como capta a história na sua sensibilidade e depois como lhe acrescenta. Ou seja, o leitor que está a ler, lê um texto e ao mesmo tempo está transportado para o sítio onde ela se passa, para as personagens, para o contexto. E eu acho, hoje em dia, sabendo nós que, apesar de tudo, os leitores têm crescido, não de uma forma muito significativa, mas vão crescendo, nomeadamente no público mais jovem, para aqueles um bocadinho mais preguiçosos na leitura, eu acho que esta forma que nós encontramos de contar as histórias é uma ajuda. E, portanto, às vezes as pessoas preferem ver um filme que ler um livro. Aqui têm as duas coisas na mesma fórmula. Quando juntamos a imagem e com esta perspicácia que o Diogo tem tão própria, de acrescentar, ele não faz o desenho daquilo que está a acontecer, ele transporta-nos para onde a imaginação nos pode levar. E eu acho que isso é uma ajuda e, ao mesmo tempo, em termos artísticos, é uma grande mais-valia.
Às vezes há coisas que eu vejo logo e já nos outros livros aconteceu isso, que é, há partes do texto que não há muita necessidade de eu estar a ilustrar, porque o que o Zé Lito escreveu já nos transporta para lá e acabou. Agora, neste aqui, eu consigo acrescentar algumas coisas, umas pausas do Paulo olhar para o mar, a fumar, inventa aquele fumaço, quer dizer, isto não dizia em momento nenhum no livro, mas achei que cabia bem. Um beijo com uma personagem que vai aparecer mais a meio da história. Então, consigo pôr ali alguns elementos que eu próprio criei. Uma notícia no jornal, que eu disse que era interessante desenhar uma página jornal.
E o Ilídio já tem outras obras para trás, como ele aqui fez referência. São etapas do seu percurso literário e pessoal também que foram marcando a sua escrita. No teu caso, também estiveram na Feira do Livro. Eu acredito que, sendo já esta também uma edição que é uma referência, portanto, a Feira do Livro de Barcelos é um certame que já entra na Agenda Nacional de Referência, estar ali ao lado do Ilídio a apresentar o livro, que significado tem acrescido para ti?
É um grande orgulho, não é? Porque eu sempre quis fazer isto, só que o Zé Lido é que me mostrou, de facto, que era
possível.
Abriu
uma porta.
Sim, que abriu uma porta e que era possível, não é? Eu gosto de desenhar e tal, mas não sei, provavelmente contar uma história não é assim tanto a minha. Não sei escrever, não saberia como trabalhar com livros.
Já o fizeste também, já o fizeste.
Sim, já tive que escrever na pós-graduação que eu fiz. Fui obrigado a fazer uma BAD e tive que fazer tudo. Mas aquilo que eu gosto mesmo é desenhar e o Zé Lido permite-me fazer aquilo que eu mais amo, que é trabalhar com livros, desenhar. Ele oferece-me o texto, eu ofereço o desenho e
Eu penso, na Feira do Livro tivemos há 2 anos. Tivemos com o Coletivo Brando.
Ou há 3.
O ano passado é que apresentámos o Filho do Vento. Mas a feira é um certame especial. Eu gosto muito de participar e estamos reconhecidos à autarquia por nos ter convidado. E lá estaremos com todo o gosto. Este meu encontro com o Diogo é muito engraçado. Não sei se chegámos a falar já numa das outras vezes em que estivemos com a Sandra. Foi um encontro fortuito. Eu conhecia a mãe do Diogo, assim, porque era minha colega enquanto professora, não trabalhávamos na mesma escola, mas conhecíamos, e o Diogo fez uma exposição Pele no Teatro Gil Vicente, uhum. E foi lá que nos conhecemos. E é engraçado que daí surgiu o livro A Preto e Brando, que tem muitos dos desenhos que estavam na exposição. E o que aconteceu foi pura magia. Foi entrar, estávamos em plena pandemia, o Diogo estava lá, depois acabou por me acompanhar na visita, e ao olhar os quadros, eu vi escrito e guardados numa determinada gaveta lá em casa, impressos até, e disse-lhe, olha, os teus desenhos são a cara dos textos que eu escrevi. E foi o começo de uma boa parceria, o Diogo já fez outras coisas comigo, principalmente no Fake, ilustrou com alguns desenhos, e depois surgiram estes 3 contos que eu escrevi de rajada e que lhe enviei. E ele gostou, como tem gostado quase sempre, e para mim também é um orgulho que ele goste, e dissemos logo, não, agora vamos publicar estes 3. Portanto, está aqui o segundo, e agora mais para a frente, depois de vendermos os exemplares que temos que vender para custear a edição, porque é uma edição de autor, nós não temos qualquer vontade de nos ligarmos às editoras. Um dia mais tarde, se encontrarmos uma editora que goste destes 3 livros e que os possa fazer numa edição mais alargada, mas fazemos aquilo que gostamos, investimos dinheiro do nosso próprio bolso e depois vendemos os livros. E temos feito isso com bastante acuidado. As pessoas gostam e têm comprado e, portanto, de um livro saltamos para outro com custos controlados, digamos assim.
E fica já aí o desafio, sabendo de antemão que vamos ter um 3º conto em breve. E agora, para esta sessão em particular, o que é que têm preparado para o público para que venha assistir à vossa apresentação?
Isso tem uma dimensão um bocado de surpresa. Nós queremos surpreender as pessoas. Quem nos conhece sabe que nas apresentações levamos sempre nomes, muitos deles já consagrados do panorama da musical excelência, etc. Mas desta vez queremos fazer completa surpresa. Queremos que as pessoas sejam surpreendidas pelo talento. Porque às vezes o talento não tem nome, não tem praça onde atuar. E nós somos uns buscadores, digamos assim, entre aspas a palavra, de talentos e de pessoas que significam bastante. E, portanto, deixo-vos essa pitada de surpresa para virem no dia 11 e serem surpreendidos.
Sendo que, de facto, Barcelos é uma terra de talentos e, mais uma vez, neste certame consegue-se evidenciar o número de autores que passa pelo palco da animação e mesmo nos próprios espaços dos livreiros, com as suas publicações ali, sessões de autógrafos, mas, de facto, temos talento na música, nas artes, na escrita, no desenho. Barcelos pode-se orgulhar disso mesmo.
Sim, Sandra, eu compreendo perfeitamente que quando se organiza um certame como estes, que aqueles nomes consagrados sejam cabeças de cartaz e sejam significativos. Mas há, como diz, há muito, muito boa gente em Barcelos a fazer arte em vários segmentos, na música, no teatro, na dança, no desenho, na escrita, e, portanto, essas pessoas têm que ser valorizadas também. E eu acho que a feira tem feito um pouco isso, tem sempre os autores presentes, mas ainda falta dar-lhes aquele toque de valor, dizer assim, vocês são mesmo bons, não estão aqui porque fica a giro dizer que também estão os autores locais, vocês são bons e há muito boa gente a fazer coisas em Barcelos. Portanto, cabeças de cartaz, eu acho que somos todos, não só os consagrados que cá estão, mas aqueles que no seu dia-a-dia fazem o melhor de si, com poucos recursos, tantas vezes, e que fazem coisas maravilhosas.
Muito obrigada, Diogo. Queres acrescentar algo? Em jeito de convite?
Sim, que apareçam na apresentação do livro na sexta-feira, no dia 11, dia 11 às 6:30. Lá estaremos, vai haver surpresas, não podemos dizer quais.
Mas boas surpresas.
Boas surpresas neste espaço cultural com a apresentação dos Olhos de Margarida, José Lídio Torres, Diogo Figueiredo, esta sexta-feira, 11 de julho, na Feira do Livro de Barcelos.